Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com o Rubens Batista, CEO da Martins, distribuidora e logística.
Atacadista.
Tá, atacadista.
É, a gente se chama de Martins Atacado, é mais fácil.
Perfeito, Martins Atacado. Seja bem-vindo, Rubens, obrigado pela presença.
Obrigado pelo convite, obrigado por vocês me convidarem para estar aqui, é um prazer. A gente gosta de falar um pouquinho sobre o que a gente faz.
Eu que agradeço. Ah, eu estava vendo lá, a Martins é o maior atacado distribuidor marketplace do Brasil.
É, sem dúvida, sem dúvida. A gente, quando pensa no nosso modelo, né, que é um atacadista, distribuidor, tradicional, né, mas acoplado com o marketplace, a gente é o maior do Brasil, sem dúvida nenhuma.
Que legal. Você estava falando fora do ar aqui agora há pouco, né? É, pelo menos uma vez por mês tem uma entrega em todas as cidades do Brasil, é isso?
Em todas as cidades do Brasil. E como diz o nosso diretor de logística, ele gosta de deixar claro que além das 5.500 e poucas cidades, tem mais 2 mil distritos que também a gente entrega. Então a gente entrega em todo lugar do Brasil. É onde tem uma... Como diz o nosso fundador, onde tem um CEP, a gente vai para entregar uma mercadoria.
Caramba, que legal. Que sucesso, hein?
Não, é, sem dúvida nenhuma. É uma história bonita de construção, né? De um sonho de um jovem, né?
Legal. E você veio de onde? Onde você nasceu?
Eu sou nascido...
Ah, vou fazer a pergunta clássica, estava quase esquecendo. Que é, quem é o Rubens na fila do pão?
Oh, essa pergunta, eu não tinha entendido. Eu tive que te buscar no Google o que era essa pergunta. Não sabia que você ia me falar o que era antes. Mas então, o Rubens, ele é nascido em Tumbiara, Goiás, mas eu fui criado em Uberlândia, Minas. Uhum. Né? E desde cedo, eu queria trabalhar em grandes empresas. E como a Uberlândia naquela época era pequena, né, tinha poucas empresas grandes, logo depois da faculdade, enquanto na faculdade eu trabalhei, eu tive até um escritório de contabilidade na faculdade, enquanto fazia ciências contábeis. Aí depois, quando eu fiz pós-graduação, eu trabalhava numa distribuidora de medicamento local, mas o meu objetivo era sair dali, né? Então eu entrei no programa de trainee do Carrefour. E foi aí que eu comecei a minha carreira fora de Uberlândia e empresas nacionais, né? Então, fiquei no Carrefour muito tempo. Depois do Carrefour, eu fui para o Macro. Na época que o Macro existia, o Macro foi vendido agora, mas na minha época, né, eu trabalhei 13 anos lá e eu fui de gerente executivo a VP para a América do Sul, presidente. Então, na minha época, foram momentos muito bons. Eu saí em 2010, então não tem nada com o que aconteceu agora.
Uhum. Legal. Bacana. E aí a Martins entrou na sua vida?
Quando? A Martins entrou o seguinte, depois que eu saí do Macro, eu fui me dedicar a uma empresa de consultoria. Então a gente fazia gestão interina, né, trabalhando também para varejos, e aí famílias e fundos, fundos de investimento. E eu fiz isso por 7 anos. Só que eu sou de Uberlândia, de vez em quando eu ia lá, e numa dessas visitas apareceu um amigo que me falou do Martins e se eu tinha vontade de voltar para Uberlândia. Falei, claro, né? E o Martins é uma história de sucesso, uma empresa que a gente, como de Uberlândia, tem orgulho, né? Porque é uma empresa nacional que nasceu numa cidade do interior, né? E aí foi um namoro que durou uns 6 meses e aí finalmente eu me juntei ao Martins e estou lá há 7 anos.
Bacana. E você entrou em que posição?
Eu entrei como CFO e depois, desde 2021, desde outubro de 2021, como CEO.
Legal. E então você já entrou sabendo ali com um segundo ali da lista, né? Basicamente.
Geralmente o CFO ele é considerado, né? Ele é sempre considerado, ele tá sempre bem considerado para uma posição... De CEO, né? Então, sem dúvida, era uma possibilidade. No momento, eu não pensava nisso. O cara estava querendo aprender um outro negócio, né? Então, eu tinha trabalhado, eu comecei em distribuição de medicamentos, depois eu fui trabalhar em hipermercados, depois eu trabalhei em atacarejo, né? Atacado de autosserviço, que era o macro, e depois trabalhei em varejo. Então, para mim, trabalhar em atacado distribuidor era completar um ciclo, né? De ser, hoje eu posso dizer que eu sou especialista em distribuição. Eu trabalhei em todos os tipos de distribuição. Então, seja no varejo, seja no atacado, seja no modelo híbrido entre varejo e atacado.
Bacana. E qual que é o principal desafio da parte de distribuição no Brasil?
O principal desafio é fechar a conta, né, ganhar dinheiro. Porque, na realidade, você tem, de um lado, né, você tem... de fato, você, como um atacado distribuidor, você tem dois clientes. Você é uma plataforma que tem dois clientes. De um lado, o varejo, né, pequeno e médio varejo. Do outro lado, você tem a indústria. E o grande desafio é o seguinte: a indústria, ela quer vender um portfólio que maximize o resultado dela, a lucratividade dela. E o pequeno varejo, que tem uma série de limitações, inclusive financeiras, ele quer vender, ele quer comprar só o que vende, né? Uhum. Então, um número limitado, um portfólio limitado de produtos. Então, o nosso papel, o papel do atacado distribuidor, é conseguir, né, através de informação, dado, através, na realidade, de conhecer o cliente varejo e conhecendo a indústria também, desenvolver ferramentas que possa, na realidade, tanto ferramentas informacionais como também ferramentas de execução, para a gente poder, na realidade, fazer, entregar um portfólio que seja um portfólio ótimo para aquele determinado cliente, que de tal maneira que ele possa vender e possa nos pagar e, consequentemente, a gente ter uma relação sustentável, né? Em que os produtos daquela indústria, eles sigam sendo repostos, né? Vendidos ali. Não seja só uma venda de um momento só, né? Porque se você erra e coloca um portfólio errado, ele não vai conseguir vender, vai ter problema, muito provavelmente vai ter algum tipo de entreveiro com a marca, né? Ou com o distribuidor, no nosso caso, nós. Então, esse é o grande desafio, né? Bacana. E fazer tudo isso ganhando dinheiro, né?
É muito complexo, né? Porque você tem que pensar no interesse da indústria, no interesse do lojista e na distribuição e fechar a conta, né?
Sem dúvida.
Eu vi uma frase uma vez que dizia que todo negócio de varejo foi feito para ser fechado, que um dia ele vai fechar. Já ouviu essa frase?
Já. Uhum. Inclusive, recentemente, ela bombou no TikTok, né? Na boca de um investidor, né? Então, assim, de fato, quando você pensa ao longo do tempo, né? Em dezenas de anos, centenas de anos, não é fácil você seguir relevante, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas, não varejo, mas em empresa que ela começou no século XIV na Europa. Uhum. Então, assim, tem empresas que são longevas, né? Quando você pensa em varejo, em distribuição, é um negócio que, na realidade, ele é muito afeito a mudanças tecnológicas, às mudanças demográficas, né? E isso afeta o negócio, o tamanho dele. Ele tem que ser flexível para poder, na realidade, capturar esses momentos. Então, de fato, torna o negócio, a sobrevivência desse negócio, um pouco mais difícil, a longevidade dele. Mas você tem casos, né? Você tem empresas que, no nosso setor de atacar distribuidor, tem algumas empresas já, algumas dezenas de empresas, que tem mais de 70 anos, né? Uhum. Você tem o Pão de Açúcar, que tem também algumas dezenas de anos. É claro que são fatos, talvez, um pouco não tão frequentes, mas isso acontece, né? Porque é um negócio que precisa de escala também. Né? Você tem, além de tudo, além do próprio negócio em si, a gente não pode esquecer que existe a questão da sucessão, né? Nem os filhos geralmente não querem assumir o lugar do pai. Muitas vezes o negócio também, ele não é muito bem... o processo de sucessão e o processo de profissionalização não é muito bem conduzido. Então, acho que a gente fala de varejo, mas eu acho que todas as empresas, de uma maneira geral, elas existirem ao longo do tempo, se elas não tiverem um programa de sucessão muito bem feito, né, e um programa de profissionalização muito bem feito, é difícil. Uhum. Eu acho que não é só o varejo.
Diz que é muito difícil a empresa que chega na terceira geração, né?
Ah, muito difícil.
Muitas
muito
delas
difícil.
Morrem ali na sucessão.
Sem
né?
dúvida, sem dúvida. Não, isso é o que acontece. Mas existem outras que conseguem, né? No Brasil já tem várias famílias empreendedoras, famílias empresárias, que têm conseguido estar na terceira, na quarta, na quinta geração, né? Isso é mérito deles, né? De saberem separar, né, a administração do controle do negócio, da propriedade do negócio, né? Então, isso é importante, né? Necessariamente um acionista, não necessariamente ele precisa ser nem um conselheiro e nem tampouco um gestor, né? Ele pode até ser, se tiver as condições, as competências e tal, mas ele pode sim e deve sim se preparar para ser um acionista, né? Para poder saber fazer as perguntas certas, desafiar os seus executivos, né? Ou o seu conselho, isso sim.
Nessa esteira do sócio ser um acionista, né? É pleonasmo, né? Mas como que funciona a divisão de lucro? Assim?
Ah, depende, né? Então, geralmente as empresas elas têm no seu estatuto social já como é que os lucros são distribuídos, né? Se tem um percentual que tem que ser distribuído sempre, se existe um percentual mínimo. Por lei, o percentual mínimo é 25% do lucro líquido ajustado, mas você pode distribuir. A Assembleia tem todo o direito de estabelecer quanto que eles querem distribuir, né? Claro que sempre tem que se fazer a conta de que, em teoria, você distribui muito lucro, porque é claro que tem que distribuir sempre um mínimo que você tem que remunerar os acionistas, é claro, né? Mas fora isso, é o seguinte, se você começa a distribuir lucro em demasia, significa que você não tem investimentos bons para fazer naquele negócio, né? O que não faz muito sentido, né? A não ser que o negócio seja um negócio já que é estável, que não tem muito espaço para crescimento, porque ele é muito grande, ou porque o negócio ele está numa situação mais de cash cow, né? Você está, na realidade, usando aquele negócio, ele não tem muito espaço mais para crescer, né? Talvez porque por limitação de mercado, ou porque já está muito grande, né? Então, geralmente é por isso.
Bacana. Você que atuou já em empresas de serviço, né, na parte de consultoria, e numa empresa que está ligada à distribuição de produto.
Uhum.
Quais são as principais diferenças?
Assim, na realidade, quando você pensa numa empresa de serviços, o custo maior dela é de pessoas, né?
Uhum.
70%, 80% do custo dela é pessoas. Quando você pensa numa empresa de varejo, 70% dela, ou até mais, até 80% do custo dela, da receita dela, é CMV, custo de mercadoria vendida. Na realidade, mercadorias que você está comprando junto a uma determinada indústria, né? Então, essa é a grande diferença, né? Então, é claro que uma empresa de varejo, ela também tem muito, ela é uma grande empregadora, geralmente, porque ela depende muito de pessoas, né? Então, sem dúvida nenhuma, depende de serviço, contato com os clientes, etc. e tal. Mas essa é a grande diferença, a principal diferença, talvez, né?
Legal. E hoje tem quantos colaboradores?
O Martins Atacado, ele tem em torno de 4 mil colaboradores e mais 4.200 representantes comerciais autônomos.
Caramba,
então são 8.200 pessoas que diretamente estão ligadas à empresa, né?
É gigantesco, né?
É uma empresa. E é uma história bonita, porque na realidade é uma história, produto de sonho de um jovem de 19 anos, né? Que fundou lá, convenceu o pai dele a vender um pedaço de um sítio para poder investir nesse negócio, né? Num armazém de 150 metros quadrados.
Caramba.
E se tornou esse negócio, né? Então, assim, e ele está lá, o nome dele está na placa e ele ainda está vivo, tem 90 anos, né? Animado, entusiasmado, como ele fala, com o negócio até hoje.
Que legal, cara. E ele frequenta lá? Ou?
Ele fala comigo sempre.
É? Falou, não vai deixar o meu negócio queimar.
Não vai
aí,
deixar,
hein?
E é isso o ponto. O desafio nosso é esse mesmo, né? É entregar para a próxima geração de líderes o negócio, porque quando ele vislumbra, ele quer perpetuar, né? Chegar, passar de 100 anos. Né? Então, estamos com 70 anos. Já chegou, uhum. Ele está com 90. Então, uhum. Nós estamos com 70 anos, a empresa. Né? Então, o nosso papel é levar até a próxima geração de líderes e entregar um negócio melhor do que a gente recebeu. Né?
Caramba, que legal. E a sucessão ali, o que eles têm feito de
familiar? Ah, eles conduziram muito bem. Né? A família já tinha isso bem muito bem assessorada, bem resolvida. Então, os filhos já são os acionistas, né? Já foi passado os direitos políticos para eles. Então, na realidade, é uma continuidade. Né? O pai está lá ainda, mas os filhos já são os sócios e quem controla o negócio. Né? E é uma família do bem, uma família que é empresária mesmo, uma boa empresária, bons empresários. Empresários que pagam seus impostos, têm preocupação social, né? É gente do bem.
Que legal. E como que é a estrutura organizacional de vocês ali? A matriz de... Tem o time administrativo ali, né? Tem CEO, CFO. Como que é a organização? É por unidade de negócio, por BU?
Não, a gente na realidade, temos três verticais que tem cada um diretor, né? Que a gente chama de diretores comerciais, mas eles têm vendas, compras e trade nessa mesma vertical. Essa vertical, quando a gente olha olhando para o tipo de cliente que a gente serve, então tem uma vertical que serve varejo alimentar e farma, né? Então é pequenos varejos de alimentos e farmácias. Tem uma que foca em material de construção e agroveterinário, lojas de material de construção e agroveterinário, e outra de eletro, que aí é eletro, lojas de informática, lojas de móveis, de eletrônicos e tal, né? Então, são cada um tem um diretor, né, que é responsável tanto pela venda, compra, venda e o trade. Aí depois nós temos as áreas de suporte, então você tem a área de tecnologia, né? Tem uma área de logística, uma diretoria, né? Cada uma delas é uma diretoria distinta. Uma diretoria de inteligência comercial, que suporta essas áreas com precificação. Dentro dessa diretoria tem a nossa área de clientes também, né? Então, e tem a área de crédito, que está dentro dessa diretoria também. Nós temos, está vago hoje, mas nós temos a posição também de diretor financeiro, CFO. E temos um gerente executivo de gerente de gestão. Né? Então, essa é a nossa estrutura.
Legal. E nessa estrutura matricial, né, vocês já tentaram implantar aqueles projetos de agilidade, esse tipo de
projeto? A gente tem trabalhado muito na transformação digital, e aí é bom qualificar o que a gente entende como transformação digital, né? Transformação digital, a gente entende o conjunto de... para ser transformação digital, ela tem que ser focada no cliente, né? Trabalhar, mudar a mentalidade das pessoas, né? Afetar a mentalidade da organização, ter embarcado tecnologia, claro, e de alguma maneira afetar o seu modelo de negócio. No nosso caso, a grande afetação do modelo de negócio foi justamente o nosso marketplace. A gente mudou o nosso modelo de negócio, adaptou. Uma empresa que era extremamente tradicional, que na realidade o foco era muito tradicional, né? o atacadista tradicional, o distribuidor tradicional, e a gente transformou para um modelo que é digital, digitalizado. Né? Uhum. E a gente aproveitou nisso a gente não só digitalizou a relação com o cliente via essa plataforma, mas também a gente acabou digitalizando os nossos representantes comerciais. Então, isso que a gente chama de transformação digital. É assim que a gente entende transformação digital. E dentro disso, a gente usou esses modelos ágeis, né? Uhum. Então, aí você tem tanto, na realidade, os squads, como as tribos, que são conjuntos de squads e tal. A gente experimentou tudo, uhum. Né? E temos até hoje utilizado isso muito. Agora,
o que
é claro
que sobreviveu?
Sobreviveu, a gente, claro, nós tivemos um boom, né, disso. Uhum. A gente né? Porque a gente focou muito nesse processo de transformação. Uma vez que a gente conseguiu, na realidade, cumprir com os nossos objetivos, a gente foi concluindo alguns projetos, né? E selecionando um pouco os projetos novos para a gente poder ter certeza que aquilo que a gente fez e se propôs a fazer, ele está dando um resultado. Uhum. Né? Então, hoje ainda nós temos alguns projetos em curso, né? Mas na realidade a gente chegou a ter 50, 60 projetos caminhando ao mesmo tempo. Né? E hoje não. Hoje a gente tem um número bem limitado de projetos, né? E aqueles demais eles foram entregues e a gente está monitorando, né, as entregas que foram previstas.
Tá. O que você pensa desses modismos no mundo corporativo?
Eu acho que o desafio de todo líder é você ser inovador.
Na minha opinião, você pega lá esse modelo chapter, squad e tribo. O chapter basicamente era o departamento, que tinha lá enfim, pessoas que executavam a mesma função técnica. A squad era um time de projeto e a tribo, várias squads. Então, acho que a gente tinha outros nomes para funções semelhantes. Óbvio que muda ali, um era por waterfall, ali por
waterfall, cascata. Que é o tradicional, tradicional, que é como a gente desenvolvia sistemas antes, né? Você, na realidade, desenhava o que você queria, conversava com a pessoa, com o técnico, e ele desenvolvia aquilo para você. Veja bem, eu acho o seguinte, o grande desafio nosso de líder é a gente separar o que faz sentido daquilo que é... E quando você fala inovação ainda, porque se você não experimenta o novo, todo mundo te cobra, fala, pô, mas você é um eremita, né? Você é um cara que não... um troglodita, né? Porque você não acredita em nada, né? E tal, etc., um ogro. Mas assim, a gente tem que também ter um pouco de... Você tem que ter um pouco de abertura para o novo e testar. E eu acho que a beleza do... Independente do nome que se dá a isso, etc., mas da metodologia ágil, eu acho que... E a gente fazia... quando eu comecei na minha carreira, a gente tinha pilotagem, né? A gente fazia pilotos. E a gente também trabalhava com estruturas interdepartamentais, né, desenvolvia projetos, depois fazia pilotos. Eu acho que o grande ponto de hoje da ferramenta ágil, que ela é boa, ela te permite testar pequeno, fazer aquele MVP, né? Uhum. Testa pequeno, aí você, na realidade, se errou, você tenta corrigir rápido, e se não tem correção, você abandona rápido e você estanca o seu prejuízo, né? Então, acho que isso é a beleza do modelo. Uhum. Então, a gente focou muito mais nisso, no que era legal, do que propriamente nos riscos. A gente sabia que tinha riscos de gastar um pouco demais e eu tenho que reconhecer que talvez a gente tenha gastado talvez um pouco mais em alguns projetos que a gente poderia ter feito no modelo de waterfall, por exemplo, ao invés de fazer no modelo de metodologia ágil, mas assim, valeu o aprendizado.
É aquela máxima, né? Só perde pênalti quem bate, né?
É isso aí, é verdade.
Se você não tiver, for por omissão ali, você não acerta.
É verdade.
E aí o negócio não evolui, né?
Sem dúvida, sem dúvida.
Legal. Que dica que você daria para o cara que está começando um negócio pequeno hoje, para ele conseguir crescer e chegar, às vezes, aí num tamanho que, numa proporção que a Martins chegou?
Assim, a gente ainda vê muitas histórias de sucesso, né? Pessoas que começam, que têm isso em si, né? Que são empreendedores, né? Que são pessoas que, na realidade, elas nascem com isso, com esse tino, essa vontade de fazer diferente. Alguns não, alguns outros têm, né? É o acaso que faz com que eles deem certo, mas muitos são porque, na realidade, tem isso, quer testar o novo, etc. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, a gente tem que... quando você faz um projeto, sozinho você não vai a lugar nenhum, né? Você tem que ter financiadores, né? Geralmente, quando você começa um negócio, os financiadores são family and friends, né? Famílias e família e amigos, não tem outro jeito.
É o fundo,
né? É o fundo familiar, não tem outro jeito. A segunda coisa é ter claridade que você tem muitas pessoas falam, não, eu não preciso fazer plano, porque geralmente você vai ter que adaptar o plano. É verdade, você vai ter que adaptar o plano, mas o plano, ele não é para você, você não vai cumprir ele exatamente daquele jeito. Mas o plano é importante para você responder algumas perguntas, né? Uhum. E acho que as perguntas mais importantes é o seguinte, como é que você vai, quem você vai servir, né? Que cliente você, que problema você vai resolver? Para quem que você vai resolver aquele problema? E como que você vai poder monetizar essa solução que você entrega, né? Então são três perguntinhas básicas que você vai responder e o plano de negócios, ele tenta responder isso. É claro que tem um pouco mais de sofisticação do que isso, mas o que ele tenta responder são essas perguntas. Eu acho que esse trabalho, ele não é burocrático. Ele é um trabalho importante de preparação. E depois vai te ajudar no processo de você vender e convencer outros a embarcarem nesse projeto com você. É claro que ao longo do tempo você vai ajustar. Talvez o cliente que você imaginava não é aquele, talvez a solução que você imaginava ser para A não é para A, é para B, né? Então isso pode acontecer e deve acontecer. Uhum. Mas o importante eu acho que é isso. Eu acho que não pode subestimar esse tempo, desse pequeno planejamento. Não precisa ser nada muito sofisticado, né? Outra coisa é justamente a questão de como você se financia, né? E terceiro, quando importante também, você ter claridade de que você pode perder dinheiro, todo o dinheiro. Então você tem que também ter uma claridade se você está disposto a perder todo o dinheiro, uhum, seu ou dos outros, né? Isso é uma questão, é muito mais fácil perder dos outros, né? Uhum. Que não seja o pai, mãe, etc, uhum, tio, né, primo, mas, né? Mas você está disposto a isso? E encarar as pessoas e explicar que perdeu? Então, acho que são algumas, um conjunto de perguntas que você tem que fazer a si mesmo, né? E muito trabalho, né? Quem é dono, né? Quem se propõe a construir alguma coisa, tem que estar disposto a trabalhar. Não tem esse negócio de 9 às 5 da tarde, 8 às 6, né? Como é no Brasil. Tem que estar disposto a ralar, né? É. E ralar muito. Né, tá aqui agora, depois atender cliente até meia-noite, entregar um job e tal, né? Então, isso faz parte, né? Pô, eu acho que isso é...
Se não tiver fazendo, o negócio não cresce, né?
Não, se você tiver uma mentalidade de... muito essa questão, não, porque a minha vida pessoal e tal... Cara, vida pessoal e vida de profissional, isso não existe essa diferença. Tudo é vida, uhum, né? A pessoa que quer estabelecer muito limite... ela não está vivendo, né? Então, assim, eu acho que é importante, principalmente se você define e quer ser um empreendedor, você tem que ter claridade quanto a isso, né?
Uhum. Eu tenho até uma questão que uma vez eu falando com a minha esposa, né, na época, e aí a gente ia viajar e eu vi alguma coisa e falava, putz, isso aqui é legal para não sei o quê, para tal cliente aplicar isso, não sei o quê. Eu falei, meu, você trabalha o tempo todo? Ela falou, gosto, né, do que eu faço, tal. Ela falou assim, você tem que ir no psicólogo, né, entender um pouco isso e tal. Aí eu peguei e fiquei refletindo, né, sobre aquilo. Aí a conclusão que eu cheguei, falei, eu gosto muito do que eu faço. Então, para mim, é aquilo, é trabalho. Claro, tem dias bons, dias ruins, mas eu tô fazendo o que eu gosto. Então, é igual o cara que gosta de, sei lá, jogar alguma coisa.
Tem um ditado que fala que encontre o que você gosta de fazer e nunca mais você vai ter que trabalhar, né? Tem um ditado que fala isso. Eu acho que esse é um tema, né? Por exemplo, eu quando eu viajo, a minha mulher já sabe, nós temos que ir em supermercado. Então eu vou com prazer, eu gosto de ver os produtos, eu gosto de ver a iluminação, gosto de ver os equipamentos, faz parte, pô, faz parte, né? Mas é aquilo que... É aquilo que te atrai, que você gosta de fazer, que você gosta... É um momento que você está divertindo. Eu estou me divertindo naquele momento também, né? Tem gente que a diversão só é, pô, vou para a praia e tal, mas nem todo mundo é só assim, né? Tem gente que se diverte trabalhando. Eu me divirto trabalhando.
Eu gosto de ir para a praia, mas tem gente que vai para a praia, enterra o pé na areia e fica a tarde inteira tomando... Eu chego na praia e eu falo, pô, vou fazer uma trilha.
Pô,
aí é isso vou, aí. Eu não consigo ficar parado. Né?
Eu também. Quando vou pra praia, eu quero andar. Andar na praia, assim, né? De sunga e tal. É legal, né, pô? Você tá... Também, assim.
Agora, eu aprendi uma outra coisa. Visitando o país, vendo o tipo de marketing que aquele país pratica, você consegue entender ali como aquele povo pensa.
Sem dúvida, né? Marketing é sobretudo um negócio de relacionamento, né? De você, na realidade, entender como é que elas, o comportamento das pessoas, como é que elas tomam decisão, né? E, de alguma maneira, influenciar a decisão delas. Então, você entende, claramente, você entende como é que é cada povo e como eles pensam, né? Se são mais lógicos, menos lógicos, né?
É fantástico. Você pega o alemão, é basicamente um comunicado.
É.
Você contar muita história ali, o cara já se irrita, ele gosta de...
Objetivo.
Coisa objetiva, direto ao ponto. É. Ou analogias muito, muito sagazes, assim.
É.
Aí ele admira. Você pega, acho que países de língua latina, países latinos...
São mais parecidos com a gente.
São mais parecidos com a gente.
Então... Os de língua germânica, eu morei na Holanda, e é muito assim, né? Eles têm um senso de humor deles, que a gente não entende muito, né? Tem o jeito deles que eles gostam, são muito pragmáticos. O holandês, por exemplo, ele se orgulha de ser muito direto, né? Então, ele é direto, ele é frontal. Uhum. E ele se orgulha disso. É, enquanto nós brasileiros não gostamos disso, nós queremos, né, você quer sempre ir com panos quentes, florear um pouco, né?
Você conheceu acho que é Aldi, o mercado lá?
Conheci Aldi. O Aldi, de fato, ele é alemão,
alemão, né?
É o alemão. É, na realidade, eu conheço, e tem a versão dele nos Estados Unidos também. E assim, eu gosto muito daquela operação. Uma operação de hard discount, que não tem no Brasil. Acho que, de certa maneira, o atacarejo ele avançou sobre esse modelo, né? Então, esse modelo acabou não existindo no Brasil. A tentativa de trazer esse modelo para o Brasil foi do Dia % né? Mas não deu certo, né? Tanto é que o Dia acabou sendo vendido, né? E tal. Então, assim, é um modelo muito... E, principalmente, um modelo que funciona muito bem e nasceu na Alemanha, porque o alemão ele é muito frugal, né?
Uhum.
O holandês também. São muito econômicos. E é um modelo de pouca oferta, né? Pouco serviço e preço baixo. Basicamente é isso. Né?
Praticamente ele compra commodity.
É, né? Isso aí. Tudo marca própria. Né?
Uhum.
Você compra uma embalagem de couro, mas é tudo Audi.
Tem o Lidl também.
Lidl.
Lá, né? Que é o...
Também é outro.
Não é semelhante.
Não, é a mesma coisa. Mesma é Hardscount também. Hardscount também. Então, assim, são modelos que deram muito certo na Europa, até porque a Europa também passou por momentos muito difíceis, né? A guerra teve um efeito psicológico, inclusive sobre a maneira que eles lidam com o dinheiro, né? Que a gente, no Brasil, não passou por isso, ou não teve, pelo menos, esse impacto tão grande, porque, apesar de o Brasil ter, de alguma maneira, participado dessa guerra, foi, assim, muito longe, né?
Foi lá,
não foi em solo europeu e não aqui, né?
Eu tô lendo um livro, deixa eu ver o nome do livro, Psicologia Financeira, que fala exatamente disso, que a gente, geralmente, você julga as pessoas pela forma como elas se comportam com o seu próprio dinheiro, mas as experiências de cada pessoa determinam como elas agem com o dinheiro.
E é fato, é
então,
fato.
Você falou do cara que teve a guerra, então o comportamento dele é pagar barato num alimento, muitas vezes enlatado. E ele mantém uma despensa cheia.
É.
A gente não, a gente vai no mercado, acabou. Vai no mercado, compra o que Sem vai consumir.
Dúvida.
Às vezes você vai no mercado quase todo dia, né?
É isso mesmo.
Porque você não tem essa...
O que mudou no Brasil foi isso, né? Na época da inflação, você fazia compras mensais, né? Porque cada dia o preço era mais alto. Então, você estocava, né? Hoje em dia, não. Hoje você compra de várias maneiras, né? Hoje em dia... Um consumidor normal, ele compra de 10 locais diferentes, né? Ele compra em alguns aplicativos, ele compra na farmácia, ele compra no supermercado, ele compra no hipermercado, ele compra no atacarejo, né? Ele compra em vários locais diferentes, né?
Cara, compra verdura num lugar, compra...
Num sacolão, né? Então, você mais ou menos em 10 locais diferentes. É um modelo... mudou muito, né?
Uhum.
Mudou muito. Então, conquistar o cliente, é um desafio, né? Você ter a recorrência. Porque varejo é recorrência, né? Você tem que ter a recorrência do cliente, né? A transação contínua, né? A frequência.
Diz que a segunda compra é a mais importante.
Opa!
Né? A primeira...
Tem que ter a frequência, né? É isso que Na realidade, quando você vende, o que você está fazendo é validando o seu modelo de negócio, né? O cliente está falando, pô, você merece existir, né? Porque se você não tem cliente, você não merece existir, você concorda?
Cara, ótimo ponto de observação, né? A questão de como o cara lida com a grana e o hábito de compra também, na época da hiperinflação, que nem você pega a geração X, que viveu a hiperinflação ali, cresceu, era adolescente nessa... Ele tem menos hábito de guardar dinheiro. Porque o dinheiro, tipo, não ia valer nada amanhã.
Não ia valer nada amanhã e iria pôr aonde também, né?
Então ele vai lá e torra, né?
Justamente. Era classe média... Às vezes, classe média baixa, o cara não tinha opção de se proteger com dinheiro. Então, a maneira de proteger era comprando, né? Compra uma calça, compra um bem, né?
Aí você pega o Y, ele já cresceu numa situação de economia estável, inflação controlada, ele já é o cara que começou a aprender a investir um pouquinho, a guardar um pouquinho. Eu falo que a minha geração é muito mais bunda mole do que a geração do meu pai. Eles viviam muito mais intensamente, parece, né?
É verdade. Até porque eram momentos diferentes também, né? Hoje o Brasil, apesar da gente ainda reclamar e falar mal do nosso país, mas ele é muito melhor do que foi há 20, 30 anos atrás. O Brasil é muito melhor hoje do que era nessa época, né?
Com certeza.
Se você pensar o café da manhã de uma pessoa de hoje, de 30 anos atrás, é totalmente diferente, né? Por mais menos assistido que seja... Ele tem mais acesso, né? Tem uma proteção social melhor e tal, um sistema de proteção social melhor. Então, assim, o Brasil, talvez ele não cresça como deveria crescer e na velocidade que deveria crescer, mas tem crescido, né? Tem melhorado.
Tem, é fato. Eu até, às vezes, falo com meus amigos assim, de infância e tudo mais, falo, cara, a gente não tinha dinheiro para comer Danone. Hoje em dia você vai no mercado, tipo... Você nem compra Danone mais porque...
É verdade, fala, já não está na sua lista mais.
É,
né?
Porque tipo, era um objeto de desejo. É. E hoje em dia, a grande maioria aí tem condições de comer um Danone.
Dúvida.
Um chocolate, né? Uma barra de chocolate. Não sei se era mais caro ou a gente era mais pobre, né?
Não, eu acho que a gente tinha menos renda disponível, né?
Tinha, né?
Tinha renda menor, né? Esse era o grande ponto.
O dinheiro corroía rápido e tudo mais.
Sem dúvida, você tinha que correr, aquela velha história, analogia que você, né, se você furava o seu pneu, enquanto você trocava o pneu, você perdia 20%, 30% do valor do seu salário, né, se você tivesse recebido o salário naquele momento, naquele dia.
Bacana. Tem uma questão que eu costumo fazer também, qual que é um desabafo que você tem sobre o seu mercado? Algo que é uma má prática, que seja ruim, assim. Você acha que poderia melhorar?
Eu acho que ainda... eu acho que melhorou muito. Tem que reconhecer que melhorou muito. Eu acho que, de certa maneira, a tecnologia, a digitalização chegou para o governo também e isso ajudou muito, né? Mas eu acho que uma das coisas que atrapalham esse mercado são práticas diferentes... com relação a impostos, né? Então, você, até porque quando você pensa em impostos, existe sempre um espaço muito grande para interpretação. E, além de tudo, um espaço grande para interpretação também que depende muito do apetite a risco, né, de cada um. Se você é uma empresa grande, né, você é muito mais visada, você tem uma reputação, né? Para levar em conta. Você também tem uma responsabilidade social muito grande com muitas pessoas, com a comunidade que você está inserido. Então, as suas decisões elas são muito mais ponderadas, seu apetite a risco muitas vezes é menor, né? Porque você considera outras coisas. Esse espaço de interpretação das leis, de aplicação delas, ela abre uma oportunidade para você ter práticas diferentes e essas práticas elas se refletem nos preços que são praticados na ponta. Né? Muitas vezes o cara fala, pô, mas o fulano é muito mais barato. Mas mais barato por quê? Ele não comprou mais barato.
Por quanto tempo?
Ele não comprou mais barato. né? Uhum. E você tem muitos empresários ainda que, na realidade, o compromisso dele com o negócio é 2 anos, ele muda o CNPJ e vira outra coisa, e aí vai, né? E você não, né? Então, isso eu acho que é o grande desafio. Talvez a reforma tributária melhore isso um pouco, não sei. Eu acho que, a princípio, eu acho que isso é difícil, porque toda mudança de legislação ela leva a uma judicialização. Uhum. Então, a expectativa é que haja muita judicialização. E, nesse momento de judicialização, aquele empresário que tem um apetite a risco maior, ele corre risco, mas riscos maiores também. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que esse é o... Talvez um dos problemas do setor. Né? E o outro, que eu acho também que tem a ver um pouco com isso, é que o governo, muitas vezes, ele transfere a responsabilidade que seria dele, fiscalizatória, arrecadatória, para os empresários. Uhum. O que não faz sentido, entendeu? Não seria nossa obrigação fazer isso. Uhum. Fiscalizar se eu estou vendendo para um determinada pessoa jurídica, se ela paga imposto ou não paga imposto, se ela faz isso, pô, não é meu problema, né? Uhum. Mas é meu problema, né? Uhum. De fato, se eu fizer isso, eu vou ter que, na realidade, responder junto ao fisco, seja estadual ou federal. Então, na realidade, eu acho que esses dois temas são temas... O segundo não é só do meu setor, ele vale para outros. Acho que os dois não são só do meu setor, são de gerais, né? Eu acho que torna um negócio um pouco mais difícil. Operar o negócio no Brasil é difícil, né? Uhum. E tem aquela máxima de que até em função da insegurança jurídica, né, dessa judicialização e dessa abertura para interpretação, que fala que isso é uma realidade no Brasil até o passado é incerto. Né? Então, uhum. Às vezes, até o que você fez no passado já não podia ter feito e você... Né, acaba sendo prejudicado por isso. Então, esse é um problema.
Decisões retroativas.
Justamente. Né? E aí, quando você pensa em explicar isso para gringo, quando você trabalha com multinacional, é pior ainda. Né?
Uhum. É aquilo, é um baita mercado, tem muito a ser explorado, mas o risco é muito grande.
Muito,
né?
Alto. É. Muito alto.
Não precisa nem ir muito longe. Você paga o seu imposto, e depois vem o sindicato e também te obriga, e dentro do seu imposto existe um pool ali de serviços que o governo deveria prestar, e depois vem o sindicato e fala que você tem que também pagar, por exemplo, plano de saúde. Mas o plano de saúde já não estava no imposto? Então, é o próprio Estado assumindo que é incompetente para gerir esse recurso.
Esse, né? É um outro tema, né? Que são as relações trabalhistas, elas sempre são também um problema para a gente, né? De uma maneira geral. Não, não, não que você quer fazer tudo certo, mas assim, se você tivesse uma relação menos paternalista, uhum. Né? Eu acho que isso seria mais barato, sobraria mais dinheiro na mão do empregado do que sobra hoje. Uhum. Porque o custo, né? Que acaba tendo que você tem que fazer um punhado de contribuições sociais, elas são elevadas, acaba que, né, não chega na mão dele, tem descontos que ele tem que fazer, etc. e tal, o valor líquido. Né? Até porque existe uma ideia de que, olha, o empregado ele não sabe tomar a decisão por si mesmo. É aquela questão do Estado intervencionista. Né? Ele quer tomar a decisão pelo cidadão, né?
Você pega o FGTS e tem aquele rendimento pífia, né? Agora mudaram a decisão, né? Não sei se você acompanhou. Mudaram a decisão para ele estar indexado no IGPM ou eu esqueci o outro indexador. Só que é daqui para frente.
O passado já era.
O passado já era. Mas quando a decisão é a respeito da outra ponta, que é do empregador, aí o passado vale também, né? Então, quando é para eles, não vale. Quando é para a gente, vale. Mas
Esse é um tema, né? O tema de qual o tamanho do tamanho do Estado que a gente quer, né? Uhum. E isso também é uma discussão da sociedade, né?
Uhum,
que você quer do Estado, né? Você quer um punhado de benefícios? Então, ele vai ter que arrecadar para pagar aquilo, né? Uhum. É, então, assim, a gente como cidadão tem que tomar muito cuidado com isso, né? Se você pede muito do Estado, você tem que também entender que ele vai te cobrar muito também, né?
Uhum.
Você vai ter que pagar muito por isso, né? O Estado de Bem-Estar Social, que eles chamam, né? Que igual lá na Europa, na Suécia, mas os caras pagam 50%, 60% de impostos.
Uhum.
Né? É claro que, pelo menos, ele tem uma contrapartida clara, né? É, não paga... Vai em escola de qualidade, que não paga, atendimento médico, uma série de coisas que nós ainda que tenhamos que pagar, muitas vezes pagamos impostos elevados, ainda temos que pagar uma escola particular, pagar um plano de saúde particular, que não faria sentido, né?
Uhum.
Deveria estar dentro do custo que você
dentro
já
do plano.
Paga, dentro, não é? Do plano que você tem com o governo. Né?
Uhum. Legal. Para finalizar, tem algum livro que foi muito importante na sua trajetória? Ou que você gosta demais aí para indicar?
Eu gosto de um autor. Eu gosto de tudo que ele escreve. É, ele chama Clayton Christensen. Ele está no nível do Peter Drucker, né? Só que ele é bem mais novo, né? E ele tem um livro que é O Dilema da Inovação, que eu acho que vale a pena ler, né? Então, assim, eu gosto muito do autor, ele tem, os livros dele são ótimos. É, infelizmente, ele morreu muito jovem. Mas, assim, O Dilema da Inovação, acho que é um livro que vale a pena ler.
Vou anotar aqui, hein? O Dilema da Inovação.
Chama Clayton, C-L-A-Y-T-O-N.
Clayton.
E aí, Christensen, C-H-R-I-S... T-E-N-S-E-N, Christensen.
Christensen.
É. Então, assim, vale a pena. É um cara... E ele tem vários vídeos no YouTube também. Vale a pena ver.
Legal. Pô, obrigado pela
presença.
Prazer,
prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado estar com vocês.
Para finalizar, deixa seus contatos. Como é que faz para as pessoas te encontrarem?
Ah, então. Olha, pode me seguir no LinkedIn. Pode me conectar comigo no LinkedIn, que é... Rubens Batista Júnior, né? É, você vai me achar lá. Você também pode me procurar no Instagram, que eu tô lá também. Então, R Batista. Então, vocês podem me achar por ali.
Perfeito. O Rubens, o seu nome é Rubens por causa da Bíblia ou não?
É, de fato, não. É, Rubens porque meu pai era Rubens também.
Ah, tá. Eu tenho o Júnior, né?
Tem.
Legal.
Tem.
Bom, aproveitar o programa aqui também, pedir para as pessoas se inscreverem no canal e ativar as notificações. Tem muita gente que assiste os vídeos, mas acaba não seguindo. Então, dá essa força para a gente aí. Me segue também nas redes sociais, eu estou como Adriano Klump. O Klump é K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu!